Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola número 408, edição gravada na sexta-feira, 29 de março. Domingo é Páscoa, hein? Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Mauro César Pereira, Juca Kfouri, José Trajano e Danilo Lavieri. Palmeiras e Santos vão fazer a final do Campeonato Paulista. Nessa quinta-feira, mesmo não jogando tão bem, o Verdão venceu, para variar, como vence sempre, venceu o Novo Horizontino com um gol, adivinha de quem? Ele mesmo, Endrick. Apesar da vitória, o desempenho do time preocupa ou não? Ou é corneta demais? E como será o time sem a sensação Endrick daqui para frente? Daqui para frente não, daqui a pouquinho para frente. Ele saiu machucado do jogo ontem, talvez possa ser uma dúvida para o fim de semana. Vamos falar bastante sobre isso. Na quarta-feira, o Santos passou pelo Bragantino com facilidade, 3 a 1. A recuperação do time que caiu para a Série B em 2023 foi rápida. O Carille é um técnico pouco valorizado? O Peixe gostaria de mandar a final para a capital, o primeiro jogo da final para a capital, mas nem São Paulo nem Corinthians aceitaram ceder seus estádios para o Santos. Assim, restou ao Peixe mandar o jogo para a Vila Belmiro. Estão certos os cartolas do São Paulo e do Corinthians? Ou, na verdade, isso mostra que esse negócio de união dos clubes nunca vai acontecer? No Rio de Janeiro tem o primeiro jogo da final do Carioca. Favoritaço, o Flamengo encara o Nova Iguaçu e fora de campo. Boas e más notícias. Tem a suspensão do Gabigol por ter atrapalhado a coleta de material para o exame antidoping, mas em contrapartida, nas finanças, jorra dinheiro na Gávea. O clube anunciou arrecadação recorde de 1,3 bilhão e redução da sua dívida para pequenos 48 milhões. Alguém vai conseguir fazer frente a esse poder absurdo do rubro-negro? Tem as finais também. Do Campeonato Gaúcho, Grêmio Juventude, do Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético. E tem também enquete para quem está nos acompanhando ao vivo aqui no YouTube do All Sport. A pergunta é a seguinte: qual é o maior fator de desequilíbrio nesse primeiro jogo da final do Paulista? É a Vila Belmiro, onde o Santos é forte? É o Carille, que está aí se mostrando um técnico bem interessante de novo? É o Endrick, que faz gol todo jogo? Ou é o Abel Ferreira, o técnico mais vencedor do Brasil nos últimos anos? Vai para sua quinta final de Paulista, o Palmeiras, uma delas sem o do Abel, é verdade, ou todas com o Abel, nem sei. E pode ser tricampeão. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano.
Bom dia, boa tarde, boa noite. É fator de desequilíbrio, é isso?
Isso.
Nenhum.
Nem o Endrick.
Não. Primeiro, não sei se o Endrick vai jogar, né? Não sei se ele vai jogar. É um ponto de interrogação. Danilo talvez tenha mais informações sobre isso. Segundo é o seguinte: o Palmeiras não jogou rigorosamente nada no primeiro tempo. O que dá ao Santos, que jogou bem, o Santos que jogou bem, mas passou, a área do Bragantino, vou te contar, hein? Adora chegar até ali e dali em diante não vai, né? Mas o Santos foi bem, 3x1, passou por cima e tal, vai jogar na Vila. Então eu acho que é pau a pau, não tem o Carille. O Endrick faz gol, tudo bem, se jogar, pode ser até, fator de desequilíbrio. Mas o. Eu acho que é um jogo pau a pau. O Palmeiras teve como característica, nesses anos todos que é campeão paulista e ganhou outros títulos, alguns títulos ganhou até jogando mais. Tinha época que tinha o Dudu em ponto de bala, né? O Rony também teve uma fase muito boa, o Rafael Veiga. Mas é como convenhamos, o Palmeiras tem vencido jogos que não. Ali. Sabe, claro, é superior, tem um elenco melhor, não sei o quê. Mas era para ter tomado ontem do Lúcio. Se o Novo Horizontino acertasse o pé no primeiro tempo, o negócio ia complicar. Então, eu vejo esse jogo na Vila Belmiro, que, aliás, que união faz a força no futebol paulista, todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém, né? Corinthians, Santos. São Paulo, Bis, Lacta, não sei o que e tal, essa coisa toda. E na hora que precisa, ah, não, botou muito mais gente que a gente no estádio, então não vai jogar lá na Vila e não enche o saco. Então, nessa enquete meia capenga, de fim de mês e na expectativa da Páscoa e na expectativa do primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, eu não voto em nenhuma das hipóteses.
Nenhuma das hipóteses. Eu estou sabendo que essa questão da enquete é uma questão quase que pessoal comigo. Tem outras enquetes aí que o Trajano elogia em outros programas. Não é verdade?
A minha não é verdade. Não é verdade. Isso é intriga da oposição, intriga, entendeu? E até contesto. Bom, com outros programas. Outro só poderia ser o Cartão Verde. Você está falando do Juca Kfouri. Que, aliás, ele vai dar daqui a pouco o número de likes, né?
Olha lá, o Cartão Verde. Vai dar, olha lá. Tá com o cartão vermelho na mão, vai dar o número de likes e vai dizer se o Palmeiras mostrou bom futebol nessa para chegar a essa final. Ou a gente está corneta demais?
Não, bom futebol para chegar a essa final, em alguns momentos até mostrou. Contra a Ponte Preta, por exemplo, mostrou um ótimo futebol. Ontem, de fato, no primeiro tempo, não jogou bem, correu riscos. Se não é o Everton, sobre quem o nosso Danilo falará daqui a pouco, né? Porque parece que ele andou ouvindo críticas um pouco exageradas em relação ao goleiro do Palmeiras, que até outro dia estava na seleção brasileira. Acho que perdeu lugar para o Bento, que realmente revelou-se brilhante nos dois amistosos. Mas no segundo tempo, o Palmeiras tomou conta, fez o gol logo de cara, com 8 minutos, o Endrick, e aí foi aquele Palmeiras de sempre, frio, seguro, não correu risco, né? Agora, não jogou sozinho, jogou contra um time que eliminou o soberano São Paulo Futebol Clube no Morumbi, com 50 mil pessoas no estádio. Ontem enfrentou um estádio com 40 mil e um gramado novo e desconhecido, que, aliás, acho que atrapalhou o próprio Palmeiras também. Mas Palmeiras mantém-se absolutamente favorito. Eu considero a Vila Belmiro um certo fator de desequilíbrio. É aquilo, a gente sempre diz e diz com razão, um jogo só é sempre perigoso. Em dois jogos, a tendência é que o melhor ganhe. Portanto, o Palmeiras é favoritaço ao título. Agora, o Santos tem a chance de fazer o que nos dois anos passados os adversários do Palmeiras fizeram com o Palmeiras na semifinal, que é quebrar, pelo menos, na primeira das finais, é pelo menos quebrar a invencibilidade do Palmeiras. Impedir que este tricampeonato, depois de 90 anos, venha de maneira invicta. Agora, é o chamado jogo para matar a saudade, né? É curioso, eu até me surpreendi, porque eu fui fazer uma pesquisa para ver as finais, né, entre os dois, e descobri, na minha cabeça, tinha muito mais, que no Campeonato Paulista, finais fizeram só duas. Em 59, que eu vi, uma melhor de 3 partidas, fantásticas, 1-1, 2-2 e 2-1 para o Palmeiras, impedindo que o Santos fosse bicampeão. E depois, na década de 60, eu achava que todo ano eles decidiram o título, mas não, era pontos corridos. E então, mas o Palmeiras impediu que o Santos fosse 12 vezes campeão seguido, de 58 até 69, né? Impediu em 63 que o Santos fosse tetra, em 66 que o Santos fosse tri, e assim foram os dois anos que o Santos não ganhou durante a década todinha de 60. Agora o Santos tem a chance de impedir o tri do Palmeiras. E o Carille tem a chance de ser campeão pela quarta vez. Ele que é tri pelo Corinthians pode ganhar pela quarta vez. É realmente alguma coisa notável, né? A familiaridade do Carille com o Campeonato Estadual de São Paulo. Veremos. Agora, âncora, você fez referência, e acho que, de fato, que se eu digo que Santos e Palmeiras fazem um clássico de matar as saudades, Cruzeiro e Galo fazem um clássico de matar do coração, né? Acho que é interessantíssimo. Mais interessante do ponto de vista do futebol do que Flamengo e Nova Iguaçu. né, esses dois clássicos mineiros, o primeiro neste sábado lá no Terreirão do Galo, onde o Cruzeiro está invicto, ganhou as duas vezes que jogou. É muito interessante ver essa decisão mineira. E tem Bavi também, você falou de Grêmio Juventude, maravilha, Roger Machado de novo numa final, mas tem Bavi, tem a melhor defesa do Vitória contra o melhor ataque do Bahia, né? Um belíssimo teste para Rogério Ceni e para Everton Ribeiro. Então, temos um fim de semana, enfim, os estaduais estão acabando e com jogos interessantes para a gente ver. Embora o grande jogo do fim de semana seja mesmo Manchester City e Arsenal, que tem preocupado demais José Trajano. Eu fico
claro, preocupado. Não tem nem dormido, não tem dormido. Mas, saca, é dúvida.
Nós vamos ver de fato se ele está recuperado no domingo, lá com o jogo em Manchester.
Eu só queria registrar aqui, André. Fala. Já que nós estamos falando de confronto aí, o Juca foi tentar pesquisar que Palmeiras e Santos só fizeram duas vezes final. Tem dois confrontos muito interessantes na 2 do Campeonato Paulista. Amanhã nós temos Portuguesa Santista da Brilhosa contra o Noroeste. E no fim de semana, lá na Moca, com direito a comer canole, etc. e tal, no intervalo ou no final, Juventus e Velo Clube. É muito legal. Aí o futebol raiz. É o futebol raiz do interior de São Paulo em ação.
É legal. Só mesmo. Quero fazer. O Juventus pode subir. Só fazer um complemento para que quem nos vê não me ache maluco. Eu me referi às duas finais que eles disputaram em campeonato estadual. Porque
sim, não, deu para entender.
Disputaram Copa do Brasil em 2015, deu Palmeiras, e disputaram Libertadores. Em 2020, sim. Também deu Palmeiras.
Estamos falando aqui sobre os jogos que vão acontecer, o Juca lembrou vários, né? Bavi, Cruzeiro e Galo, que a gente vai falar aqui. Tem Náutico Sport, o clássico dos clássicos também.
Isso.
Tem, ou seja, tem muitos clássicos legais aí. Tem Bayern e Borussia no campeonato alemão também.
Bom, mas aí.
Ou seja, tem muito clássico aí, legal.
Aí o campeão já parece claro, né?
É verdade.
Que é o Leverkusen, né?
Leverkusen muito perto do título. Ô, Lavieri, você esteve ontem no Allianz Parque. Parece que ouviu críticas até um pouco exageradas da torcida. Então a pergunta é a seguinte. Para colocar a coisa do jeito que ela foi. É exagero falar que o Palmeiras não jogou nada, que passou sei lá como. É o Endrick que salvou mais uma vez. Qual é a modulada para analisar esse jogo do Palmeiras de ontem?
Bom dia, boa tarde, boa noite. É de fato, assim, ontem eu fui para o estádio e realmente o nível assim, da exigência me assustou um pouco, de fato. Assim, o Zé Rafael errava o primeiro passe. Esse é bagre, pode tirar. O Everton, uma hora ali, demorou um pouquinho mais para fazer a reposição. É goleiro de time pequeno. O Endrick não foi numa bola. Só corre na seleção. Eu fiquei realmente assustado assim, um pouco com o nível de exigência. O Abel, inclusive, falou disso na coletiva de imprensa, né? Falou, a gente sentiu eu esqueci a palavra que ele falou, uma ansiedade da torcida, uma ansiedade de fora para dentro, porque tem que ganhar de 2, 3, 4, e de fato, claro, assim, né, o Palmeiras não jogou bem, merecia críticas pelo primeiro tempo que fez. No segundo tempo também não foi lá aquelas coisas, o Palmeiras em geral não jogou bem, ganhou mais uma vez por conta da estrela do Endrick, né, que fez 2 gols com a seleção, voltou, fez gol com o Palmeiras, fez aquela comemoração que tem muito palmeirense falando que é uma comemoração histórica, levantando o tapete do escudo do Palmeiras e tal. De fato, o Palmeiras não jogou bem, mas assim, o nível de exigência ali parecia que não estava em qualquer jogo. O Novo Horizontino tinha acabado de eliminar o São Paulo, ficou por um ponto de subir para a Série A, é um adversário que traz dificuldades. Eu esperava um Palmeiras melhor, mas também não era um negócio que era favas contadas ali. Então, de fato, o Palmeiras poderia ter feito mais. Achei que o Zé Rafael jogou abaixo, Rafael Veiga praticamente não tocou na bola, o Endrick jogando aberto no começo, e aí, na minha visão, por culpa do Abel, claro, o Novo Horizontino fez a linha de 5, por vezes linha de 6, mas o Endrick jogando aberto, sendo que já tinha um time com Mike e Marcos Rocha, tava um pouco a mais. Tanto que o gol sai em algum momento que Endrick e Flaco Lopes conseguem combinar uma jogada dentro da área, porque é onde o Endrick tem que jogar, o mais próximo da área possível, não dá para jogar aberto pela direita. Então, de fato, o Palmeiras merece algumas críticas pela atuação de ontem. O Abel, de novo, lembrou do fato de o Palmeiras ficar parado e perder ritmo, e a gente sempre fala disso aqui. Palmeiras, pós-data FIFA, perde ritmo, mas é a quinta final consecutiva. Palmeiras, atual bicampeão brasileiro, quando me chama a atenção as críticas, não é porque não merecia criticar o primeiro tempo do Palmeiras especialmente, merecia, mas o nível da tolerância, pô, você tá torcendo para um time, você tá com um time que tá ali na boca de fazer a quinta final consecutiva do Paulista, dá para esperar um pouquinho mais do que 15 minutos para xingar o jogador, né? Então é isso que me chamou um pouco a atenção, que eu brinquei com vocês aqui antes de começar o programa. Mas, de fato, Palmeiras poderia ter feito mais. Agora, na final contra o Santos, o Santos tem o Carille, que, vamos lembrar, era o técnico do Corinthians na final do jogo inaugural do VAR, né, Juca Kfouri, que teve aquele VAR, antes mesmo do VAR, já teve o VAR daquele jogo, Palmeiras e Corinthians na final.
Meu Deus, tá chorando até hoje isso, meu Deus do céu. Eu gostaria que você comentasse a atuação do Rômulo. O desaparecido Rômulo.
E quando a gente passou ileso, Rômulo. Pô, que, não é mal, não, mas vamos lá. Vamos debater.
Mandou uma bola. É o Rômulo, não é o Messi, né? Mandou a bola em Barueri quando teve a chance de fazer o gol. Bateu
o Rômulo, escanteio bem. Ô, Juca, o Rômulo ontem, ele estava numa situação que era o seguinte: se ele acertasse qualquer jogada, ele ia ser xingado, e se ele errasse, ele ia ser chamado de pipoqueiro. Tava numa situação que não tinha para onde correr. Ele acertou um escanteio ontem, que foi a defesa do Everton, aliás, que foi a grande defesa do primeiro tempo, que teve um cabeceio ali pegando na grama antes, o Everton defendeu, tinha sido uma cobrança do Rômulo. E o pessoal ali, você não quer mais jogar o Palmeiras? Já gritando ali, o Rômulo tava numa situação que de fato não tinha para onde correr, mas assim, achei que foi discreto, de fato, não jogou muito bem. Teve um chute de fora da área que passou ali um pouquinho perto do ângulo do Everton. Mas é isso, acho que o Palmeiras, tava brincando do Carille, né, do Palmeiras e Santos agora. É um jogo equilibrado, o Santos perdeu do Palmeiras na fase de grupos, mas não fez um jogo ruim. Eu acho que o Palmeiras em dois jogos tem, de fato, favoritismo, não tem como negar isso. Mas é um jogo equilibrado. E o Santos, a gente precisa elogiar, né? O Santos é um time que a gente terminou o ano passado detonando de maneira justa, porque foi um horrível, e a reformulação foi muito rápida. O Carille tem 14 jogos, 15 jogos no comando do Santos, e já está na final. Então o Santos merece elogios. Vai ser uma final legal. Acho que é a final, depois que se desenhou aí as duas semifinais, acho que é a melhor final para o Paulista que podia ter.
O Danilo... O
Júlio César Bruno, já...
Oi. O Danilo sentou ali naquela arquibancada, numa torcida que é chamada de Seu Saraiva. É o pessoal da tolerância zero.
Isso, tolerância zero total. Grande personagem. Qual o nome do ator? Esqueci.
Ele morreu, grande ator. Vereador no Rio de Janeiro pelo Partidão.
Lembraremos já.
Francisco Milani.
Mauro, exatamente. Júlio César Bruno, Endrick revela-se um goleador decisivo dentro da área e Abel ainda insiste em recuá-lo demais. Mauro, muitas coisas sobre esse jogo. A atuação do Endrick salvou o Palmeiras mais uma vez, 1-0, como ele é diferente. Pode até falar desse posicionamento que o Júlio aqui falou. E também o fato de que, acho que essa final, Mauro, você deve concordar, é um encontro de opostos, né? O Palmeiras é rico, é estável, com uma administração muito boa, com o técnico há muito tempo, e o Santos que caiu e está tentando se reconstruir aí aos poucos não, até que está tentando se construir rapidamente. Então é um duelo de opostos também fora de campo, né? Assim, me chama a atenção como é que tem torcedor do Palmeiras que vai ao Allianz Parque até hoje não entendeu que essa era do clube é marcada por um jogo eficiente, vencedor e pragmático. Não é um time que se propunha a fazer grandes exibições. O Palmeiras é isso. Eventualmente faz grandes jogos, né? Mas eventualmente mesmo. Geralmente é um time que vence, perde muito pouco, mas é aquilo. Faz 1-0, você sabe que dificilmente vai tomar um empate. Virado, pode esquecer. Muito difícil acontecer. É muito eficiente, mas não é um time que se propunha a apresentar um futebol que vai deixar esse torcedor mais exigente. Talvez um torcedor que ainda tem aquela cultura dos tempos das academias é satisfeito. Então, esse cara vai lá para realmente para desabafar, né? Para resolver os seus problemas. Porque, esquece, raramente vai ver exibições realmente vistosas. Porque não é exatamente a linha de trabalho que está em vigor. O que não é uma crítica, é só uma constatação. É assim que funciona. E sobre o Santos, assim, acho que o estadual para o Santos tem uma importância relativa, porque não vai adiantar nada se o Santos fracassar na Série B, né? Então, acho que serve porque mostrou que o Santos já tem um time minimamente organizado, vai enfrentar uma outra realidade, mas também vai jogar muitas vezes dentro do estado de São Paulo, porque tem vários times paulistas na segunda divisão, então não terá tantas viagens e alguns adversários, muitos adversários que ele vai enfrentar, ele já conhece, isso pode ser interessante, mas ganhando ou não o Campeonato Paulista, vencendo o Palmeiras na final, pode ser, evidentemente, seria, né, algo animador para o torcedor do Santos, que está bem sofrido desse momento, mas o que interessa mesmo não vai começar, que é a segunda divisão, né? O Santos precisa subir, o Santos não pode correr o risco de não subir. E a gente tem que sempre lembrar, o Cruzeiro ficou 3 anos lá, o Vasco ficou 2 anos seguidos, teve anos que o Vasco foi rebaixado e custou a subir, subiu na última rodada, né? O Grêmio houve dúvidas no ano passado em dado momento, depois aí ano retrasado, depois aí reagiu e conseguiu o seu acesso. Então, acho que é mais um aperitivo aí para, independentemente do resultado, para o Santos, o importante é sair do Campeonato Paulista ciente de que tem ou não um time pronto para disputar a Série B, que é uma outra competição, e vai ser o time a ser batido. Vai ser o time que todo mundo vai querer enfrentar e ganhar, porque é o maior hoje na Série B. Já tivemos anos recentes com 3, 4 times grandes na Série B. Agora, o maior destacadamente é o Santos, sem dúvida alguma. É uma pena que não possa jogar em São Paulo, onde fica a maioria da torcida santista, né? Vai ter que jogar na Vila Belmiro, mas os outros não querem ceder seus estádios. E eu acho que o jogo contra o Red Bull Bragantino mostrou que é uma grande bobagem essa coisa, que a Vila Belmiro, o Santos não é um time de Santos, o Santos é um time de São Paulo e do Brasil. Tem mais torcida na região metropolitana de São Paulo do que na região da Baixada Santista, é matemático, gente, isso. População muito maior. Então o Santos tem que jogar na capital de vez em quando, como jogava nos anos 70, nos anos 80.
E até no Maracanã, né, Mauro? E até no Maracanã.
Até no Maracanã, na época do Pelé, nos anos 60. É. E os jogos aqui em São Paulo, no Morumbi, no Pacaembu, eram jogos de grandes públicos. Eu, como torcedor, assisti jogos Flamengo e Santos no Morumbi, primeira rodada do Brasileiro de 80, 75 mil pessoas. Muitos rubro-negros, sim, mas a maioria é massacrante de santistas, é claro. Os dois famosos jogos de 83, o da primeira fase do campeonato, que teve 111.111 torcedores no Morumbi, 1-1-1-1-1-1 foi o público que apareceu no placar. E o jogo final do campeonato, 2-1 para o Santos, depois o Flamengo venceria no Rio por 3-0, também com cento e tantas mil pessoas, 115 mil, alguma coisa perto disso, não me lembro exatamente o público, né, naquela final. Então o Santos tem potencial para jogar em São Paulo para casa cheia, tinha quase 45 mil pessoas em Itaquera. Né? E sobre o Red Bull Bragantino, realmente é poderia colocar o amarelo no uniforme, né? Que eu vou te contar, o time amarelão perdeu aquela final jogando nada para o Atlético Paranaense na Sul-Americana. Ano passado parecia que poderia brigar pelo título, pô, nem Libertadores pegou, foi para a fase preliminar da Libertadores, enfrentou o Botafogo, tinha um homem a mais, não conseguiu a classificação, foi o Botafogo quem se classificou, e agora o Santos está na segunda divisão, vivendo um momento difícil e não tomou muito conhecimento, não. Parece que só o dinheiro, a organização não bastam, né? Falta algo mais ali no Red Bull Bragantino para ser realmente competitivo. E acho que isso passa também um pouco, né? É interessante observar com relação aos times de torcida. Claro que cobranças exageradas não são elogiáveis, mas a falta de cobrança parece que gera uma zona de conforto muito grande, né? Você vê o Bragantino fracassa, tudo bem, é isso aí, vamos chegando, é o projeto, sabe? Então não tem realmente uma, sabe? Por isso que até quando estava essa polêmica do Léo Ortiz, saía ou não saía de lá para jogar no Flamengo, uma pessoa que trabalhou no clube me falou o seguinte: o Red Bull Bragantino é um ótimo lugar para trabalhar, muito legal, mas se você tiver ambição na carreira, não pode ser o ponto de chegada, você não pode ficar apenas no Red Bull Bragantino, você tem que pensar em algo mais. E foi o caso do Léo Ortiz, foi o caso do Arthur, que quis voltar para o Palmeiras, né?
E o Santos não tomou conhecimento, venceu até com uma facilidade muito maior do que parecia possível.
Pois é, essa história aí dá um bom debate, né, sobre a SAF do Bragantino, como se replica esse mesmo comportamento. Em
outro, o Juca lugar. Não deu o número de likes, hein?
Também, eu ia pedir.
4 mil! Juca, 4 mil!
4 mil!
Seu hoje áudio não feriado, tá bom, âncora, seu áudio está picotando.
De novo? Olha, eu vou pedir para o UOL mandar um outro fone aqui para mim. Deve ser um problema do fone. Ainda tá ruim?
Agora não, tá bom. Não. Ele vai e volta.
O Trajano se recusou a votar na enquete. Sei que em outras enquetes por aí ele vota e vota com gosto, mas tudo bem. É, faz parte. Quem você acha que está ganhando, o Trajano? A pergunta é: qual o maior fator de desequilíbrio no primeiro jogo da final do Paulista? Vila, Carilli, Endrick ou Abel?
Bom, vai dar Endrick. Agora a gente não sabe se ele vai jogar. Em segundo lugar vai estar Vila Belmiro.
Olha, acertou na mosca, Trajano. Endrick, 48%. Vila, 24%. Abel Ferreira, 16%. E Carilli, 12%. O Danilo, há uma dúvida se ele vai jogar, é isso? Ou ainda é cedo?
Não, ainda assim, é uma dúvida porque ele tomou uma porrada já no jogo da seleção. E ontem ele caiu, saiu mancando. A grande questão é que o próprio Endrick falou depois: ah, se precisar, vou jogar com uma perna só e tal. Ele tá com essa lesão, não tá 100%, mas o que o Endrick tem falado ali dentro, o que o Palmeiras tem tratado é: vamos jogar o máximo que der com o Endrick, porque é contagem regressiva, né, Tirone? É menos de 2 meses ele tá indo embora, porque ele vai ser convocado pra Copa América, fato. Então, ele vai jogar o máximo que der. De fato, ele não tá 100%, mas deve ir pro sacrifício. Eu não sei se já nesse jogo de domingo, a gente já tá na sexta-feira agora, ele saiu mancando ontem, né? Mas, como dizem os mais velhos, né? É moleque, né? 17 anos, não sente nada, né, Tirone?
Quer apostar? Pois
é. E vamos dizer que combinar que
dá sem ele... Dá para saber quantos jogos o Endrick fará, se tiver tudo bem, com a camisa do Palmeiras até a hora de ir embora? Tem uma estatística?
Quantos são? Assim, você sabe, Danilo?
Eu não sei de cabeça, eu diria que deve ter uns, putz, no máximo 20, olhe lá.
Acho que entre 8 e 12 é meu chute.
Será? Não, acho que pouco mais.
É? Ah, tem as duas finais, tem a primeira fase da Libertadores, já só nessa brincadeira já são 5, aí começa o Brasileiro, eu chuto menos de 20 também.
É.
Esse negócio é uma certa agonia, né, Trajano? Porque o cara tá aqui, acabou de aparecer e a gente vai ver o cara assim, pum, passou, já daqui a pouco já não tá mais.
Não, e... agora, quem tá não, na quinta, ficou... quem tá na... Fala, Zé.
Não, fala, Juca.
Não, você está falando... Não,
eu quero dizer que ficou mais ainda acesa essa agonia, essa ansiedade, essa coisa toda, os holofotes, depois da participação na seleção brasileira desses dois amistosos.
Sim, sim.
E ele fazendo gol em Wembley, fazendo gol lá na Espanha. Então, ele virou um personagem, engordou o personagem, vamos dizer assim.
É isso, exatamente, a passagem pela seleção, e pô, essa imagem dele abraçando o escudo lá, o tapetinho do escudo, é muito legal. O que você ia falar, Juca?
Não, eu ia falar que tem gente reclamando aqui de você, porque você falou da quinta final consecutiva do Palmeiras e não lembrou que o Flamengo também vai jogar a quinta final consecutiva. O problema é que a gente não falou do Flamengo ainda, né? Exatamente. Então as pessoas são um pouco apressadas. Agora, esse moleque tem uma estrela, porque independentemente da bola que joga, é um iluminado, né? Quer dizer, ele calou Londres, Madrid e Novo Horizonte. Pense. Fez 3 gols em 3 jogos na mesma semana. É uma história maravilhosa, a história desse menino. Maravilhosa.
E agora o Souza, que está sempre com a gente aqui, falou 17 partidas. Ele fez a conta, hein? Grande Souza.
Olha lá. Diga. E agora a gente aqui fala do Endo, que exalta, e tem sempre que lembrar como o Abel demorou, especialmente depois da lesão do Dudu, né? Naquele jogo, sim, contra o Boca, quando o Endrick e o Luiz Guilherme entraram, poderia, sim, ter sido outra história, né?
Sim, eu diria a você o seguinte, viu, Danilo? ele cometeu com o Endrick o mesmo equívoco que o Dunga cometeu com Neymar e Ganso na Copa de 2010. Não custava tê-los levado, que fosse para entrar no segundo tempo contra a Holanda e dizer, joguem, façam o que vocês sabem. Né? Aquela cena patética dele olhando para o banco de braço aberto, dizendo para o Jorginho, mas por quem? Não tinha quem colocar ali para tentar virar. Né? Eu acho que realmente essas coisas eu não entendo. A justificativa sempre é a de preservar e tal, muito menino. Não, não. Você vê o Yamal, né? É mais moço ainda do que o Endrick. E já joga como se fosse gente grande. Quer dizer, pô, mas depois do Pelé na Copa de 58, que mais você quer? É talentoso, bota para jogar e acabou. Enfim.
Esse é um bom ponto, Mauro. Esse negócio, eu não sei se respinga tanto no Abel. Claro que ele é o responsável por isso, mas a torcida parece que quase que perdoa essa história do Abel ter demorado tanto, né? E demorou, né? Vamos combinar. O Abel mesmo não admite isso, mas demorou.
Não, demorou. Isso para mim é bem evidente. Há quem até consiga, na mídia mesmo, elogiar o técnico por ter colocado o jogador, ignorando que ele já poderia estar sendo bem aproveitado antes. Acho que foi uma falha de avaliação. Acho que como ele conquistou títulos no período anterior, né, ao aproveitamento do jogador, isso acaba desaparecendo, sendo pouco citado, né? Poderia ter conquistado mais títulos, talvez, se o rapaz fosse mais utilizado. É bom lembrar que o Flaco Lopes é um outro caso, né? Jogava Navarro, jogava Breno Lopes, jogava todo mundo, mas o Flaco não jogava. Ele só teve sequência agora. E no ano passado ele entrava nos finais das partidas e resolvia. Fez gols importantes na campanha do título brasileiro. Como, por exemplo, na primeira bola que ele tocou na virada em cima do Botafogo. Ele empata o jogo. Né? Então, e ontem participou bem de novo. Né? Que ele ganha pelo alto e prepara para o Endrick. O Endrick faz o gol da vitória e da classificação. Então, esses jogadores acho que foram muito subaproveitados durante um determinado momento. E acho que o tempo está mostrando isso. Eles poderiam estar rendendo para o Palmeiras há mais tempo. Um, porque veio de outro país, é natural que tenha uma adaptação, precisa de uma paciência e uma insistência com o jogador, se você de fato nele acredita. E o outro, porque era jovem, mas já tinha mostrado claramente que era um jogador muito acima da média. Né? Um jogador excepcional. O Real Madrid dá poucos tiros errados nesse tipo de investida. Né? Quando os caras vêm, realmente, eles já estão com um know-how. E ele vai encontrar um ambiente muito favorável para ele, porque já outros jogadores fizeram esse caminho, então já tem o mapa da mina. Né? Talvez nem precise passar pelo time B do Real Madrid, o Castilha, possa até ser incorporado direto, vai depender muito da avaliação lá do Carlo Ancelotti, mas talvez nem precise isso, ele possa até já ficar ali, porque vai ter ambiente, né? Ele vai chegar lá para fazer o seu primeiro treinamento, vai ter o Rodrigo, vai ter o Vinícius, vai ter o Militão, brasileiros, no caso os dois da seleção que jogaram com ele agora, conviveram com ele no dia a dia, concentração, treinamento. Então, pô, ele tem um caminho totalmente pavimentado para o sucesso cada vez maior. E o garoto é muito brabo, cara. O garoto é muito bom. E vai crescer mais, hein? Tem 17 anos. Ele pode ficar maior, mais forte. Já é um touro, né? Ele pode ficar maior e mais forte. E eu acho que o senhor Dorival Júnior deveria esquecer esse negócio de Rafinha. Como gosta do Rafinha, esses técnicos, hein? Pelo amor de Deus. O ataque tem que ser o Endrick com os dois na ponta, rapaz. Rodrigo e o Vinícius. Rafinha, eu não entendo por que todo técnico da seleção brasileira convoca e põe o Rafinha titular. Eu acho que o Rafinha é questionável até do Barcelona. No Leeds ele era bom com o Bielsa, mas era o Leeds. Era o Leeds e tal. No Barcelona eu acho que nem tem assim, bola para ser um titular do Barcelona. Nem é, né? Do Barcelona, um titular absoluto. E na seleção ele está sempre jogando, cara. Sempre. Na Copa do Mundo o Tite tirava o Vinícius e deixava o Rafinha. Pelo amor de Deus, pô. Tá de sacanagem, né? Isso. E o ataque do Brasil tem que ser esse aí, cara. Não tem muito o que discutir, não. O que fez o Abel Ferreira, o Dorival não deve cometer esse mesmo erro, que é não dar a camisa titular pro Endrick. Bota para jogar e um abraço, segue com ele, vai embora. Vai botar o quê? Richarlison? Desculpa, Richarlison. Legal, pombo, maneiro e tal, um cara, gente boa, mas não dá, cara. É o Endrick que tem que jogar. É o Endrick, o Rodrigo e Vinícius, um abraço, monta o ataque, o resto vê como é que fica. Se vai mexer no meio campo, se vai jogar o João Gomes, se vai jogar o Douglas Luiz, se vai jogar o, sei lá, o Casemiro vai voltar. Aí tudo bem, mas o ataque do Brasil deveria ser o trio do Real Madrid. Eu acho que o Dorival não deveria cometer o erro de ficar estabelecendo briga por posição, onde não tem. Na minha opinião, não tem.
É um bom ponto esse. Ó, deixa eu só dar um recado, falar duas coisas aqui. Primeiro que o AS, que é quase que uma assessoria do Real Madrid, noticia que o, que, o, quase noticia que o Endrick de fato não vai, vai direto para o time A mesmo. O Florentino Pérez também quase falou: daqui você não sai, vamos já para Madrid, né? Depois do jogo do Santiago Bernabéu no fim de semana. No fim de semana, da seleção no começo da semana. E já que o Mauro falou do Richarlison, recomendo, assistam a entrevista do Richarlison na ESPN, do craque, que é um craque do jornalismo, não podemos deixar de falar nunca, o Marcelo Gomes, que fez essa entrevista. Uma super entrevista com o Richarlison, muito, muito legal. Teve produção também do Ricardo Zanei, lá da ESPN. Fala, Juca, você ia falar alguma coisa?
Não, âncora, você não justificou até agora, eu estou estarrecido, a ausência de Arnaldo Ribeiro.
Que é? Arnaldo Ribeiro.
Chinelinho,
não, Arnaldo está no departamento de Páscoa, tá, resolveu dar uma esticada, tudo bem, ele tem crédito, ele está sempre aqui com a gente, então não, dessa vez não está, mas segunda-feira estará de volta.
Ele deve estar de peça. Segunda-feira
o âncora que não vai estar.
É, segunda-feira de fato eu não estarei, eu também sou filho de Deus, também vou tirar uns diazinhos aí, mas tudo bem.
Não posso entenda volta, mal, mas vocês estão fazendo troca-troca, né?
Sim.
Mas eu queria só registrar que você tirará férias de bom humor. O Arnaldo deve estar de péssimo humor.
Não, ele já está desde ontem. Só o fato dele não estar participando hoje já deixou ele ensandecido a semana inteira. Eu que convivo bastante com ele, sei. Não está suportando esse negócio de tirar férias. Tá mal. Vamos falar da final carioca, Flamengo e Nova Iguaçu. Só antes, Juca. Queria que você desse um plá, porque eu sei que você escreveu, inclusive, no seu blog, sobre o fato de que São Paulo falou não e o Corinthians falou não para o Santos jogar na capital.
Você está antecipando o meu prêmio final.
Você quer esperar?
Porque, bom, o Zé Trajano já tocou, você tocou também, aquilo que você disse. Sabe quando nós vamos ter uma Liga dos Clubes Brasileiros? Jamais. Porque solidariedade zero, né? Ficaram enciumadinhos porque foram 50 e tantos mil santistas ao Morumbi, 45 mil em Itaquera, maior público de Itaquera nessa temporada, né? Fizeram uma chegada linda em Itaquera, o pelotão santista chegando e tal, né? E aí agora, Nantes que vai reformar o gramado, tem que preparar o gramado, são medíocres e covardes. Porque foram patrulhados nas redes sociais, antissociais, né? por abestalhados que não gostaram. Como é que cede a nossa casa? Cede, alugou. E depois é um mínimo de solidariedade entre quem está no mesmo negócio. Mas não, a cabeça não é essa, é uma gentinha. Então, quer dizer, já que você me fez falar disso, eu já antecipo, só deixo o gatão de ouro no fim. O ratão de bronze é para o presidente Júlio Casares e para o presidente Augusto Melo, do São Paulo e do Corinthians. Dois medíocres, ciumentos e covardes.
Perfeito. Está aí, ratão de bronze adiantado, portanto. Adiantado. Bom, final carioca, Mauro. Bom, não vou falar aqui quem é favorito. É uma brincadeira falar um negócio desse. Evidentemente, o Flamengo é super favorito contra o valente Nova Iguaçu. Mas tem notícia boa também fora de campo, a receita de 1,3 bilhão. E o Flamengo, que há 15 anos atrás falava, não, a dívida do Flamengo é insolucionável, nunca vai pagar essa dívida e tal. O Flamengo baixou sua dívida para 49 milhões. Se não é 48. A menor entre o clube, 48. Deve ser a menor dívida entre os clubes principais do futebol brasileiro, assim, de longe, né?
Esse
é o balanço que vai ser apresentado pelo Flamengo, Mauro.
Eu acho que é interessante observar que a dívida do Flamengo em 2013, quando iniciou essa reformulação do clube, ela era de 750 milhões. E a arrecadação era de 212 milhões. Então o Flamengo devia mais de 3,5 vezes aquilo que arrecadava em uma temporada. Tá? O Corinthians, segundo seus dirigentes, contando o estádio, deve perto de 2 bilhões. E arrecadou quase 1 bilhão, né? Segundo as projeções do balanço, que não foi divulgado ainda, né? De 2023. Significa que o Corinthians deve pouco mais do que o dobro daquilo que consegue faturar em um ano. Ou seja, o buraco do Flamengo era muito maior do que o do Corinthians é hoje, por incrível que pareça. A desproporção receita-endividamento ela era bem maior. Quase o dobro do que a do Corinthians hoje, que é a do Corinthians dobra, do Flamengo era 3,5 vezes, mais de 3,5 vezes. Hoje, se o Flamengo tivesse continuado nessa balada aí, teria uma dívida de pelo menos 2 bilhões. Só corrigindo esses valores aí, com juros, com multa, tudo, daria perto de 2 bi. Fora o endividamento que os caras aumentariam, certamente, se continuasse naquela pegada de contratar jogador que não podia pagar, do finge que paga, que finge que joga, aquela sacanagem toda que havia no Flamengo. Talvez estivesse devendo 3 bilhões, 4 bilhões, e teria que virar SAF, né? Teria que virar SAF. Que virar SAF no Brasil é isso, né? Você vira SAF por quê? Vira SAF porque você não tem mais opção. Você está no buraco e tem que virar SAF, que é vender o clube, é entregar o futebol do clube para alguém, que vai lá e compra, geralmente a preço módico, não tem que pagar a dívida toda de cara, tem toda aquela situação, e você perde totalmente o comando. Nós vimos uma constrangedora entrevista do Pedrinho, né, presidente do Vasco, nessa semana, em que ele não podia falar sobre os assuntos, porque tem cláusulas contratuais, confidencialidade, essas coisas, e não podia falar. A conclusão é o seguinte: o Vasco não manda do Vasco. E aí é importante frisar, no momento que o Flamengo fatura tanto dinheiro, tem uma dívida ridícula hoje em dia para aquilo que ele consegue faturar, que a insistência do Rodolfo Landim em levar o Flamengo a ser uma SAF, mesmo parcial, não tem cabimento, não tem sentido. Ah, quero fazer um estádio sem comprometer as receitas do time. Então, arrume um parceiro no estádio, não para o futebol do Flamengo. Um parceiro que ajude a viabilizar o estádio, não para aquilo que está consolidado. Ah, mas vai ser 25%, 30%. Quem pode garantir que depois de algum tempo não possam propor lá no Conselho Deliberativo e tudo mais mudanças estatutárias que elevem a possibilidade de uma SAF para 51%? Quem pode assegurar isso? Acho que ninguém pode garantir. Você pode falar, ah, não vai ser, tá bom, mas prove. Não tem como. Porque se você amanhã abrir a porteira para 25%, 30%, pode ter mais de 50%. SAF no Brasil é para clube que está quebrado. O Flamengo não precisa de SAF. Então, acho que é importante falar sobre isso nesse momento em que está todo mundo festejando esses números que são realmente espantosos e que mostram também que o Corinthians não faz a mesma coisa porque não quer. O remédio amargo está aí. Vai lá, pega pelo SUS, vai lá na farmácia popular, pega lá o remédio amargo, toma e vê se fica bom da doença financeira, que é cortar jogadores caros, trabalhar com orçamento mais enxuto, alavancar receitas, contar com o apoio do torcedor, passar alguns anos ali no sufoco, depois você vai poder nadar de braçada. E aí você vê um cenário em que você tem um Palmeiras que é uma exceção, como é o caso do Flamengo, mas que continua ganhando títulos. E esses números, a diferença financeira do Flamengo para os demais, torna ainda mais vergonhosa a gestão do futebol. E aí pega no Marcos Braz, em todos que com ele estão, e no Landim, que é o chefe do Marcos Braz. É uma vergonha um clube que fatura tanto dinheiro ter um ano como foi o ano passado, um ano ridículo como foi o ano passado. Né? E agora, esse ano, com essa história aí do Gabriel, que é outra demonstração da falta de comando no futebol do Flamengo, porque se fosse algo organizado, que as pessoas respeitassem os seus compromissos, as suas obrigações, né? Se um jogador causasse qualquer tipo de dificuldade para colher um exame de antidoping, algum cara lá em cargo de chefia, algum supervisor, gerente, sei lá o que, tem um monte de gerente lá, né? Ia chegar no cara e falar, meu amigo, vai lá e faz lá o xixi no copinho e acabou. Mas não.
A menos que você saiba que se você fizer o xixi, vai dar alguma coisa. Porque eu acho muito engraçado que tem gente dizendo, tá vendo? Ele fez o exame e não deu nada. Quem garante que o xixi seja dele? Quem garante que...
O cara
que
foi junto, fez... né, Juca? Mas o fiscal foi junto.
Sim, mas, ele fez exame de sangue também. Quem garante que ele fez o exame? Ele fez o exame na hora certa, ao se recusar a fazer 2 horas antes. Aí, eu conheço uma porção de histórias, Mauro, a começar de Mário Sérgio Pontes de Paiva, que iludia o antidoping durante anos, até o dia em que...
Honestamente, pelas informações que a gente tem, que eu conversei, o que me parece que foi mais é marra mesmo. Não acho, eu não, não me parece que ele estivesse com algum problema. Não me parece, tá? Eu penso diferente. Eu acho que foi marra mesmo. Marra. Pô, toda hora eu...
O que fica mais ridículo ainda, né? O cara
vai lógico, cair no negócio lógico. Dele, gente, olha,
ser punido.
O paralelo que eu traço, Tirone, é o da lei seca. Você está com o seu carro passando por um determinado local e todo 3, 4 vezes por semana tem lá blitz da lei seca. Aqui em São Paulo não é blitz, é comando, né? Aí tá lá os caras parando você lá, aí você é sempre parado. Você fala, mas é possível, sempre eu paro. Você faz o quê? Você sopra o bafômetro e vai embora. Não tem jeito. Pô, eu sou um tremendo azarado, sempre o meu carro para aqui pra... Aí você faz o quê? Chega pro policial, não vou soprar essa porcaria, não sei o quê. Cara, você arrumou um problema. Sopra e vai embora, se você não deve nada. Então, se de fato os exames comprovam que o rapaz não tinha nada, por que isso? Mas me parece só amarra. Mas isso, por que tem essa amarra? Se amarra. Porque no Flamengo cada um faz o que quer. E com esses números todos, esse faturamento, fica mais constrangedor ainda. Como é que um clube que fatura tanto dinheiro, que consegue fazer o que fez, permite esse tipo de comportamento e permite tanta incompetência no departamento de futebol que no ano passado não ganhou nada, tomou goleadas, 20 derrotas. Isso não pode ser esquecido. É muito fácil falar dos números do clube, da parte que funciona muito bem, né? E jogar para baixo do tapete o ano patético de 2023. E por que isso tem que ser lembrado? No sábado tem um jogo, amanhã, contra o Nova Iguaçu. Se o Flamengo tiver modo banana como foi ano passado, perde para o Nova Iguaçu. A gente acha que não vai acontecer, porque com o Tite está bem diferente do ano passado. Mas nunca podemos, nunca devemos desprezar a possibilidade do modo banana reaparecer, o 2.0 do ano passado. Então, acho que assim, é um time ainda em observação, que não ganhou nada de relevante, que precisa de muito mais e que deve muito à torcida. E esses números, acho que deveriam fazer o Marcos Braz, o Landim e todos que estão envolvidos com futebol terem vergonha. Pô, como é que a gente consegue fazer tanta coisa errada numa temporada de futebol com faturamento tão superior aos demais? A diferença do Flamengo para o Palmeiras de faturamento hoje está em quê? Meio bilhão, mais ou menos? Quer dizer, e o Palmeiras é campeão brasileiro, cara. Todo ano ganha alguma coisa. É bicampeão paulista. O Flamengo fatura muito mais hoje que o Palmeiras. A diferença é considerável. É vergonhoso isso aí. Os números, palmas, sensacional. Mas não dá para descolar isso do desempenho do futebol. É muito cômodo o departamento de futebol, o Landim, os dirigentes se esconderem atrás desse número, né? Todo mundo falando dos números, ignorando o ano passado. Eu lembro sempre, 2023 foi um vexame e 2024 está só começando. Vamos ver se eles vão conseguir mudar essa história.
Ó, aqui o Júlio César Bruno fala o seguinte: falta ao Palmeiras e ao Flamengo serem referências técnicas, a exemplo da ótima gestão. O último grande time que encheu os olhos foi o Flamengo, do Jorge Jesus. Ô, Trajano, você falou no começo aí sobre o futebol raiz. Vai ter Juventus e Velo Clube, vai ter tal. O Nova Iguaçu, de alguma forma, é um representante aí, é um intruso na brincadeira. Fez uma campanha legal pra caramba, eliminou o Vasco, encrespou para todos os grandes, foi o único time que fez gol no Flamengo, e agora vai pra final. É meio que um futebol raiz aí representado.
É, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Fez gol no Flamengo, mas não era o Flamengo. O Flamengo estava nos Estados Unidos. Vergonha foi o Vasco, porque o Nova Iguaçu jogou melhor nos dois jogos. Né?
Isso.
O Vasco levou torcida, encheu o Maracanã, não sei o que e tal, e não jogou rigorosamente nada, e o Vasco gastando dinheiro a rodo. Ontem eu vi uma matéria dizendo o seguinte, que o maior salário do Nova Iguaçu é R$6.000 mensal. A maior parte dos jogadores ganharia entre R$2.000 a R$3.000. E contrato que acaba o campeonato, já vai embora e tal, papai. E se somar, pega qualquer jogador do Flamengo, qualquer um, ali, Luiz Araújo, qualquer um, o salário dele mesmo, soma todos os salários da comissão técnica, jogadores, torcida, até bota a torcida, tudo junto. Não, o salário do jogador do Flamengo é superior ao pessoal do Nova Iguaçu. E tem uma coisa também que a gente sempre, eu como carioca, é uma gozação, evidentemente, que isso já faz tempo que não se usa, mas para só ser um pouco implicante, a gente fala, o Campeonato Carioca, final, Flamengo e Nova Iguaçu. Opa, Nova Iguaçu é da Baixada Fluminense. Antigamente, o Campeonato Carioca era disputado pelos times da capital, do Distrito Federal. Baixada Fluminense pertencia ao antigo estado do Rio de Janeiro, como também a terra do Mauro. A capital do antigo do estado do Rio de Janeiro era Niterói, né? Mas só isso é uma brincadeira só, mas eu estou com muita expectativa. Eu acho que é um trabalho legal, jogou mais que o Vasco. Se repetir a atuação que fez contra o Vasco, não é que vai encarar o Flamengo, mas pode dar um bom jogo. O Flamengo é favoritaço, deve despachar logo no primeiro jogo. E se não despachar, vai ser uma vergonha pior que a vergonha que o Vasco fez.
Vem cá, o Juca pediu 4 mil likes, não estamos nem perto, hein, meu? E aí o programa já está caminhando para a parte final. Então, por favor, nos deem likes.
Feriadão. O Arnaldo levou com ele os likes embora para ver.
Levou os likes com ele, exatamente. Cadê o dedinho do like aí, Juca?
É o fã-clube do Arnaldo não está presente hoje. Foi, tá comendo ovos de Páscoa com ele, ó. Exato. É isso. É isso.
O Danilo, 1,3 bilhão. Dívida de 47 milhões, sei lá, o Mauro até me corrigiu. Eu estava vendo 48. Algumas... É, 48. Você vai vendo, o Palmeiras é outro time que superavitário, que também faz um bom trabalho, mas não chega nem perto dessa receita. E se você pegar outro gigante, São Paulo, o Corinthians está super endividado. O São Paulo vai mostrar o balanço aí com déficit. O déficit do São Paulo é maior do que a dívida do Flamengo.
Pois é, e a gente tá falando de um Flamengo que bateu 1,3, 1,4 num ano que não ganhou nada, o Palmeiras num ano que foi campeão do Paulista, foi campeão da Supercopa, foi campeão do Brasileirão, terminou o ano com uma receita perto dos 900 milhões e sobrou 8 milhões de superávit, ou seja, gastou bastante. Gastou aumentando o salário, gastou aumentando a sua folha salarial, não só do time, do Abel, de todo mundo, contratando também, contratou jogadores que às vezes não dão tão certo, a gente esquece, mas o Palmeiras gastou. E o São Paulo, na sua comparação que você mesmo que levantou aí, o São Paulo vai terminar o ano num déficit, sendo que foi campeão da Copa do Brasil, que até então a gente sempre chama de a Copa mais rica do Brasil e que paga maior premiação e tal. Então a gente vê o tamanho da diferença, de fato, é uma diferença gigantesca e que nem a Liga, nem nada, nem se existisse a Liga de todos os clubes, essa diferença ia ficar tão menor. Aí, o Flamengo, ele é uma máquina de faturamento, porque tem a maior torcida, a maior audiência, na comparação com o marketing do Palmeiras, por exemplo, que hoje a gente fala do Palmeiras como o rival dentro de campo, o marketing do Flamengo é surreal, assim, não tem comparação, licenciado, você vai na loja do Flamengo, tem opção para tudo quanto é jeito, você quer comprar camiseta, chaveiro, não sei o que, você vai na loja do Palmeiras, é a camisa do time, um copinho ali, outro aqui, nada demais. Então, assim, é muita diferença e o Flamengo sabe usar essa máquina. E o que o Mauro falou para mim, nesse caso, é perfeito. O Corinthians tem tudo, tinha a faca, o queijo, tudo na mão para poder virar, para poder competir com o Flamengo nesse nível também. E tinha até a diretoria nova entrou falando que ia fazer tudo diferente do que fazia o Duílio e seus amigos e tal, não, porque a gente vai mudar, não vai gastar mais o dinheiro que não tem. E o novo presidente entra e faz rigorosamente a mesma coisa, contratando Coronado, ganhando 2 milhões de reais por mês, contratando Pedro Raul, contratando Mateuzinho, e não tinha dinheiro para pagar, tomando esporro do Talheres, tomando esporro do Argentino Júnior na cerimônia lá da Comebol para Sul-Americana. Uma situação assim lamentável. E ainda voltando ao que o Juca falou, né, que ele deu o ratão de bronze, o Corinthians está mais do que desprezando a chance de fazer parceria com o Santos e tal, está desprezando uma nova fonte de receita, porque o Corinthians poderia aproveitar e falar: Santos, você vai jogar Série B? Você vai jogar numa terça e numa sexta? O Corinthians não joga terça e sexta. Vamos aproveitar aqui os jogos que vocês quiserem jogar aqui em São Paulo, vamos fazer um acordo, 500 mil, 1 milhão, X% da renda, podia ganhar uma grana, um trocado extra nesse momento. Então, de fato, assim, o Flamengo está muito a mais e assim, mesmo do Palmeiras, que é o concorrente dentro de campo, é muito além, é um negócio assim, realmente é outro esporte, digamos assim, não à toa, o Flamengo foi lá no River Plate e falou: olha, a gente quer esse aqui, vamos pagar a multa, tchau, obrigado. É isso, é uma diferença surreal, é muito, muito a mais e não é só por conta da torcida ou só por conta da audiência, é mérito também da reestruturação financeira feita há 10 anos.
O Johnny Rock'n'Roll aqui, Juca, fala: bom dia, pichação nos banheiros, cadeiras quebradas, vidros quebrados, portas e até acionadores dos vasos sanitários foram vandalizados em Itaquera. 110 mil reais de prejuízo. Bons inquilinos nesse aluguel? É uma ponderação
cobra.
Que...
Cobra tá, deles. Exatamente. Cobra,
coloca no contrato.
Desconto da renda e ponto. Isso aí, é isso, né? Agora,
Juca, você não vem cá, pede likes aí, por favor, hein? Temos que chegar em 4 mil... E tem Larcamón versus Milito, final do Mineiro.
Então, e tem essa coisa do Cruzeiro ter feito no Terreirão do Galo o seu estádio predileto, está invicto, 100% de aproveitamento em 2 jogos. É claro que o time do Galo é melhor que o time do Cruzeiro. Mas eu estou curiosíssimo por ver esses dois jogos. Curiosíssimo. Até porque o Cruzeiro tem vantagem, né? Então, eu quero ver o que vai acontecer. Se o problema do Galo era o Filipão, né? Quem sabe fique provado que, de fato, era o Filipão. Porque o Cruzeiro está aí. Está fazendo um belo time no Campeonato Brasileiro Feminino. Está aparecendo como candidato. E vai que o Cruzeiro ganhe do Galo. Vai que o Cruzeiro seja o campeão. Vai ficar difícil para o Galo explicar. Porque, em princípio, não é nem a situação do Bahia contra o Vitória. Embora o Vitória estivesse há anos fora da decisão baiana. Mas a diferença entre o Cruzeiro e o Galo, ela é abissal. Do ponto de vista de investimento, de estrelas, de tudo. Eu estou muito curioso por ver o que vai acontecer amanhã no Terreirão. Meu palpite dá Galo, mas é o palpite. Eu quero ver.
Olha, muito bem.
O Gatão? O gatão de ouro,
por você favor, quer? Já manda o Gatão já. O Ratão já foi entregue, para quem não pegou só agora o programa, o Ratão de Bronze foi para Júlio Casares e Augusto Melo, presidentes de São Paulo e Corinthians, respectivamente, que não cederam seus estádios por o Santos jogar na capital a primeira final do Paulistão. E o Gatão vai para...
Quem pode ganhar o Gatão essa semana no futebol mundial?
É, isso está na cara, isso é muito, nem faz suspense, Juca, não tem jeito.
O que fez o gol no Bernabéu, no Wembley e no Allianz Parque, é isso.
Isso, como eu disse, calor, Londres, Madrid e Novo Horizonte. Hendrick é o Gatão de Ouro, sem dúvida nenhuma. Parabéns para esse menino.
Ninguém deu palpite aí no grande jogo do fim de semana, tá bem? Eu gostaria de ouvir. Não, o Peidoca tá descansando, tá treinando. Não. E aí? Ele e o André Balada. É o nosso City contra o Arsenal. Esse é o jogo.
Dois de Lambuja.
O Mauro odeia isso, mas eu queria fazer uma rodada de palpites.
Ah, não.
Palpites Mauro, não, também... só assim.
Por que isso, não, Mauro? Por que?
Só empate e tal.
Tá bom.
Flamengo e Nova Iguaçu. Flamengo. Isso aí tá unanimidade, certo?
Ninguém
precisa. Santos e Palmeiras. Empate pra mim.
No jogo de ida, acho que empate também.
Empate, vai.
Empate. Vocês não vão falar? O Juca e o Mauro não vão se manifestar?
Protesto.
Isso? Beleza.
Então, empate tá. Entre o Mauro e o Juca. Empate 0-0. O
Mauro e o Juca, muito bem. Então tá, até desisti de dar palpite aqui. Eu pensei que o seu Ratão, Juca, para finalizar, sério mesmo, e não é uma provocação, pensei que você fosse dar o Gatão de Ouro pro Felipe Melo. Sim, ele mesmo, o Felipe Melo, que é o Felipe Melo, o único cara que falou com todas as letras do caso Daniel Alves e do caso Robinho. Falou, esses caras fizeram, tem que se ferrar mesmo, eu tenho uma filha, não sei o que, trará.
E foi mais longe, né? Foi mais longe. Falou, e se fosse com a minha filha, eu não estaria aqui dando essa entrevista.
É,
eu estava preso porque eu matei o cara. Né?
É bem Felipe Melo, exatamente. É. Muito bem, fim de papo aqui no nosso... posse de bola nessa sexta-feira sob protestos, não quiseram dar palpites. Estaremos, eu não, de volta na segunda-feira, mas o Arnaldo está de volta na segunda-feira. Eu vou tirar alguns diazinhos, mas eu volto.
Quantos dias?
Eu estarei de volta no dia. Deixa eu ver aqui. Exatamente.
É tanto dia sexta-feira. Que ele nem lembra.
Não, é tranquilo. Na segunda-feira, dia 15 de abril, eu estarei de volta.
Porra, mais 15 dias de férias. Esse ano ele já tirou 30. Eu queria ter um patrão assim.
Eu tirei nenhum dia de férias. Ó, nossa agenda é daqui para frente. Às 11 horas tem o de primeira com o PVC, com a Domi. Traga seu cafezinho, Domi e o André Hernan. Às 18 horas tem fim de papo com a Marília Ruiz, o Renato Maurício Prado e grande elenco. E a gente volta segunda-feira. Valeu, Mauro, Trajano, Danilo, Juca e todo mundo que esteve aqui. Tchau.
Abraço. Valeu. Bom fim de semana para todos. Boa Páscoa, né?
Boa Páscoa.
O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do UOL Esporte, o Thiago Biasoli Moller. Editor assistente do UOL Esporte, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperandio. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do UOL Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de Move, o Antoine Morel. Gerente-geral do UOL Esporte, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. Uau.